Enfim, senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. E então, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Começava pelas informações gerais. Informações gerais são sobretudo referentes à nossa agenda. Continuem a contar com as terças e as quartas-feiras, assim estamos vinculados, tirando em julho 3 semanas em que há jornadas parlamentares PSD, PS, CDS, que vão ocupar as terças-feiras, todas as outras terças e quartas-feiras temos trabalhos. Portanto, contem com isso, estamos aqui a agilizar a agenda dentro das disponibilidades que nos vão sendo confirmadas, mas na próxima semana... Aquilo que estamos a contar é que comecemos às 11 horas, na terça-feira às 11 horas, portanto tomem isso em nota para os deputados que vêm de fora do Círculo de Lisboa, com a audição do SES às 11, e depois à tarde serão as audições da TAP, e na quarta-feira teremos mais audições, estas audiências, aliás, na quarta... serão 15 a 6 e 30. É para a tarde. 15 e 16 e 30. 15 CFO e 16 e 30 CEO. E, portanto, continuamos assim. Não temos ainda as regimentais confirmadas, já enviamos as datas. Julgo que haverá aqui um problema com a data da regimental do Ministro da Economia, que seria 23 de julho, mas ele está claramente ausente em missão no estrangeiro, portanto essa não acontecerá. E aqui queria de facto perceber a vossa disponibilidade, enfim, tem que ser como a minha e a de todos, mas eventualmente teríamos de fazer esta audição do Ministro da Economia numa quinta-feira, no dia 11. É a audição regimental do Ministro da Economia. Há aqui uns problemas com a agenda do Ministro, e com as nossas agendas, mais as terças-feiras vão ser comidas, entre aspas, pelas jornadas parlamentares, eu poria aqui a questão de eventualmente ter que utilizar uma quinta-feira para fazer a regimental, o que significa que é pós-plenário, porque quinta de manhã não vamos fazer, isto para conseguir casar aqui estas... Mas é assim, os seus deputados também produzem muitos requerimentos para muitas audições, e depois tem que se casar estas coisas aqui, e faz parte, é assim mesmo, não é? É porque havia aqui uma possibilidade para dia 10, mas temos o Tribunal de Contas, que já é uma segunda data, e enfim. Vou tentar fazer o melhor na perspectiva da melhor compatibilização para o trabalho de todos, sobre tudo isso. Sobre o Tribunal de Contas, e a propósito disso, ainda continuo aqui com uma dúvida, não estou a entender muito bem... Vou ver com o Dr. Paulo Ferreira logo de seguida, porque isto vem a propósito do relatório que foi o PSD que pediu, no relatório 2013, em que foi dada uma primeira resposta à Comissão de que não havia relatório que estava sob reserva. E, portanto, na altura oficiamos o Tribunal de Contas para perceber quando é que iria haver relatório. E, como é evidente, o relatório já tem muitos anos. Portanto, era uma pergunta um bocado, mas tinha que ser feita. E então fomos informados, eu distribuí esses ofícios por todos os grupos parlamentares, fomos informados que de facto não há relatório, há um relato, tal relato que o PSD refere, há um relato que depois tem que entrar na fase do contraditório, portanto digamos que é um projeto relatório, mas chama-se relato, até chegar ao relatório final, e a última informação que obtivemos por escrito é que tinha sido cancelado. Portanto... O que isso é uma responsabilidade do Tribunal de Contas, como é evidente, e terá as suas razões, e que poderá explicar depois aqui na Comissão, para percebermos melhor. Eu só não consigo entender, neste enquadramento, porque é que os documentos continuam sob reserva. O relato, porque é que continua sob reserva. Portanto, eu estava a pensar em oficiar o Tribunal de Contas e questionar o fundamento do relato manter-se sob reserva. O que implicou aquilo que foi feito na semana passada, que foi que só um deputado por grupo parlamentar, por decisão, pudesse ter acesso ao tal relato e não a comissão toda, e se estará lá em causa no tal relato algum elemento que obrigue a que continue sob reserva um documento que terá sido meramente instrutório, porque não houve uma decisão final do relatório. Mas vou ainda ver aqui com o Dr. Paulo Ferreira e, eventualmente, até pedir um conselho sobre o que fazer nestas circunstâncias. Senhoras e senhores deputados, alguma questão que queiram colocar nesta parte das informações gerais? Se assim não tem, passamos ao ponto 2, que respeita à aprovação das atas números 9 e 10, que respeitam aos dias 4 e 5 de junho. Algum comentário, alguma correção que entendam? Nesse caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, as atas estão aprovadas por unanimidade. Chegamos então ao ponto 3, que é um requerimento do Partido Socialista, solicitando a audição exatamente do Ministro da Economia sobre o tema da dissolução do Conselho de Administração da AICEP. Sr. Deputado Hugo Costa, para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito bom dia a todos, cumprimento ao Sr. Presidente. O Governo, na última semana, dissolveu o Conselho de Administração da AICEP. Existiam bons resultados, quer a nível de exportações, quer a nível de investimento direto estrangeiro. E, entendendo esses factos, e também porque importa esclarecer as razões da dissolução, e também, mais importante do que propriamente essas razões, perceber qual é a estratégia do Sr. Ministro da Economia para o setor da internacionalização, até porque, ao contrário do que aconteceu com muitos governos de diferentes cores políticas, não existe um secretário de Estado de Internacionalização, ela está na competência direta do Sr. Ministro. Dessa forma, até para percebermos a estratégia futura também da internacionalização e porque é que era necessário, segundo o Governo, dissolver um Conselho de Administração que tinha resultados positivos, chamamos o Sr. Ministro da Economia, que também, diga-se, tem estado desaparecido do cenário político. Já vimos aqui o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, já há vários requerimentos do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, já ouvimos o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação no Parlamento, o Sr. Ministro da Economia ainda não vimos, por isso também é a altura a chamarmos para este debate específico. Muito obrigado.
Sr. Deputado, terminou. Inscrições, perguntas, comentários, posições, o que entenderem, é o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a este ponto, naturalmente que o Chega não irá inviabilizar, porque faz parte do que nós entendemos ser a postura dentro da atividade parlamentar, ouvir quem os outros grupos parlamentares pedem para ser ouvido. No entanto, eu acho e considero que este requerimento é extemporâneo, para não dizer descabido, uma vez que o Sr. Ministro vem cá em audição regimental e estarmos a fazer uma audição específica para avaliar o péssimo trabalho da AICEP, os objetivos não conseguidos, e ao contrário do que disse o Sr. Deputado Hugo Costa, o excelente trabalho que foi levado a cabo pela AICEP, Sr. Deputado, peço-lhe, e penso que a sua área de formação é idêntica à minha, que analise os números com frieza, com isenção, e certamente irá perceber que a direção da AICEP, pelo PS escolhida, fez um péssimo trabalho. Um péssimo trabalho, e não retiro uma vírgula ao que estou a dizer, estou a ser simpático. Um péssimo trabalho em prol do crescimento económico em Portugal. Portanto, como eu disse, vamos viabilizar abstendo-nos, mas não concordando, naturalmente, com a vinda do Sr. Ministro a esta comissão, apenas e só para esclarecer o óbvio, que demitiu uma direção incompetente da AICEP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Gonçalo Lage, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, efetivamente, como já foi aqui também referido, nós vamos ter, a muito breve trecho, uma audição regimental. Há um conjunto de temas que nos parecem importantes abordar no âmbito da atividade do Ministério da Economia. Este requerimento do Partido Socialista, queremos que é um requerimento que, na verdade, vem de alguma forma preocupar-se mais com os lugares e preocupar-se mais com as nomeações, enfim, mesmo tendo nomeado nos últimos 8 anos quase mais de 1000 pessoas, e, portanto, a preocupação do Partido Socialista neste momento é a questão das nomeações. E nós achamos que, mais do que isso, há muito mais temas importantes a abordar. Há temas muito importantes a abordar, que dizem respeito à atividade da AICEP, e há temas muito importantes a abordar que dizem, nomeadamente, respeito, ainda recentemente, a um conjunto de situações que viemos a ter conhecimento no espaço público, até que levaram, inclusivamente, à demissão do próprio Governo, que também tem, indiretamente, relacionamento com a própria AICEP, como devem saber. E, portanto, Sr. Presidente, nós não vamos, obviamente, também obstaculizar a vinda do Sr. Ministro duas vezes, até o Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Costa, até estava a referir que podia ser no mesmo dia. Enfim, como possa ser mais fácil agilizar e conseguimos obter a agenda, agora, efetivamente, isto trata-se de uma intervenção que é estratégica e o importante mesmo para nós é nós conseguirmos perceber qual deverá ser neste momento o rumo da AICEP, qual é que vai ser a estratégia que vai ser imprimida à AICEP e qual é que vai ser o acompanhamento do próprio Ministério da Economia, sendo que manifestamente até hoje esse acompanhamento não tem corrido da melhor forma. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para sublinhar os dados da AICEP, mas também da intervenção da economia portuguesa, Portugal atingiu em 2023 50% das exportações face ao PIB. A AICEP angariou dezenas de projetos de investimento direto estrangeiro, totalizando 2,7 mil milhões de euros e a criação de cerca de 7 mil postos de trabalho, e os reinvestimentos atingiram os 719 milhões de euros. Obviamente é importante perceber as razões da dissolução, mas também é importante, como está no requerimento do Partido Socialista, e o senhor também, é importante também, das palavras do Partido Social Democrata, não é aferir isso, mas também é claríssimo do requerimento do Partido Socialista, que também é importante percebermos qual é que é a estratégia do Ministério da Economia para a intervenção da economia, da economia portuguesa e também do comércio externo em Portugal. E essa é a razão do nosso requerimento e por isso o apresentámos. E disse, independentemente de cada governo ter direito a nomear as pessoas que entenda, obviamente também tem que responder perante porque é que existem, porque é que as opções são tomadas, e é no Parlamento que essas respostas têm que ser tomadas.
Sr. Presidente. Muito bem, senhores deputados, vamos já à segunda ronda. Então, vou colocar à votação. Está esclarecido, Sr. Deputado. Quem vota contra o requerimento, quem se abstém, abstém-se o Partido Chega, o Grupo Parlamentar de Chega, perdão, e votam a favor Partido Socialista, Iniciativa Liberal e Partido Social Democrata. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ai, desculpe, não a tinha visto. Não é por mal, estou distraído. Às vezes não. Peço desculpa. É o Bloco de Esquerda. Depois passamos então ao ponto 4, que é outro requerimento. Outro requerimento também do Partido Socialista, e este solicita a audição.
Sr. Presidente, posso falar rapidamente? Nós tínhamos, na altura comunicámos esse aspecto, nós gostaríamos de pedir se seria possível alterarmos a ordem de trabalhos para conseguirmos analisar já os projetos de resolução que estão agendados nos pontos 6, creio eu, por favor. Se os restantes partidos estiverem de acordo, obviamente.
Nada, Sr. Deputado, por mim encantado, desde que ninguém se oponha, naturalmente. Então, ninguém se opõe, passamos então aos projetos de resolução. Nós agora temos uma grelha para os projetos de resolução, Srs. Deputados. Não sei se tiveram a oportunidade de ver. E, portanto, temos dois projetos de resolução que são do Grupo Parlamentar do Chega e temos uma grelha que implica que o Grupo Parlamentar proponente tem 3 minutos, digamos, para apresentar o projeto de resolução e depois cada Grupo Parlamentar 3 minutos, incluindo o proponente, outra vez, dentro da grelha. E pronto, e o proponente ainda tem mais um encerramento, digamos assim. Vamos experimentar este modelo, espero que funcione. Grupo Parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Permito-me realçar na apresentação deste projeto quatro aspectos que são importantes para a sua avaliação. Em primeiro, o enquadramento jurídico. Nesse sentido, é importante perceber que a linha marítima de passageiros e de carga rodada representa a concretização das obrigações constitucionais do Estado em termos de coesão e de continuidade territorial entre todas as regiões do país. Representa também a persecução dos objetivos do Tratado de Lisboa de 2008, que Portugal ratificou e que identifica a coesão territorial como um dos eixos fundamentais da política europeia. Em segundo lugar, a constatação de que, dada a dupla condição de insularidade e de ultraperiferia da região autónoma da Madeira, a linha marítima de passageiros e de carga rodada assume um estatuto especial de serviço público, pois constitui um fator determinante para o desenvolvimento da economia regional. Em terceiro lugar, existe um enorme consenso partidário em torno de uma ligação marítima de carga rodada e passageiros financiada pelo Estado. É uma promessa do PSD, pelo menos desde 2014, e uma promessa do CDS desde 2015. Foi também uma promessa do PS, da Iniciativa Liberal e do PAN, nas últimas e penúltimas eleições regionais. Inclusivamente, e então, candidato do Partido Socialista, antigo secretário de Estado, disse que o grupo parlamentar do PS na Assembleia da República poderia e deveria viabilizar uma proposta para uma ligação férrea que incluísse passageiros, carga rodada, financiada pelo Estado e através de um concurso público internacional que previsse um período mínimo de 5 anos. Tudo isto a 8 e a 13 de maio, quando este projeto já tinha dado entrada nesta Assembleia, prevendo, ponto por ponto, ideias que PSD, PS, CDS, Iniciativa Liberal e PAN andam a discutir há anos. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, este projeto é importante e é bom, porque concretiza uma obrigação constitucional do Estado, porque concretiza uma das principais diretrizes da política europeia, porque concretiza um serviço público de enorme importância para uma região ultraperiférica, porque espalha um consenso unânime de todos os partidos regionais, todos eles com expressão nacional, e porque aporta valor acrescentado para toda a economia nacional, pois o que se faz na Madeira é em Portugal que se faz. Por tudo isto, se este projeto não recebe desta Comissão a consideração que merece, estamos perante aquilo que mais tem afastado as pessoas da política. Partidos que dizem uma coisa, mas fazem outra. E nós, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos ser políticos de duas faces. Tenho dito, Sr. Presidente.
Está bem, Sr. Deputado. Eu falhei aqui o cronómetro também, mas julgo que terá gasto mais ou menos o tempo que tinha. Senhores deputados, quem se inscreve? Então, Partido Socialista, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Este é, sem dúvida, um assunto importante para a região autónoma da Madeira, que valorizamos muito, mas que, em bom rigor, não faz qualquer sentido na forma e no modo como aqui é trazida, e com toda a franqueza, eu julgo que o partido e o deputado proponente desta proposta de recomendação se enganaram na Assembleia Legislativa para o fazer. Para que fique bem claro, para o PS, a responsabilidade de lançar um concurso, uma linha de transporte marítimo via ferry entre a Madeira e o continente, tem de ser do Governo Regional da Madeira. E julgo que devo corrigir uma das afirmações do Sr. Deputado. O PSM na Madeira não quer uma ligação férrea ao continente. Portanto, eu creio que esse consenso que o Sr. Deputado falou não está bem claro. Isto é factual. Eu creio bem que o PSD Madeira é o único partido na região autónoma da Madeira que não defende uma ligação férrea, passageiros e carga rodada, entre a Madeira e o território continental. Sendo certo que o PS na Madeira já apresentou no local certo, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, precisamente uma proposta de resolução para que se termine o lançamento de um concurso internacional para esta ligação férrea de passageiros e carga rodada, julgo que isto é importante, e também por um período mínimo de 5 anos, prorrogável até 10 anos. Portanto, isto será uma matéria que será discutida, debatida na Assembleia Legislativa da Madeira, onde deve ser. Isto, naturalmente, enfim, é um assunto que diz respeito à autonomia regional e, portanto, sobre esta matéria, só queremos também sublinhar alguns pontos. Nesta recomendação e na linha de tempo que aqui é traçada, vale a pena também referir, o Governo Regional do PSD não tem qualquer problema e não teve qualquer problema em assumir despesa, não pelo interesse público, mas simplesmente, permitam-me dizer, para enganar as pessoas em períodos pré-eleitorais, que foi o que se passou em 2018 e 2019, quando lançaram uma concessão, o Governo Regional da Madeira lançou uma concessão de serviço público de transporte férreo sem carga rodada, portanto não era permitido carga rodada, entre a Madeira e o território continental, sendo certo que essa concessão valeu apenas 12 viagens e simplesmente porque iria haver eleições em outubro de 2019. Há inclusive um episódio caricato em que a própria empresa concessionária no contrato antes das eleições regionais de 2019 e esse facto é escondido pelo próprio Presidente do Governo Regional, Miguel Alquerque, e na altura o Vice-Presidente Pedro Calado, em que mentem, permitam-me dizer esta expressão, mentem em plena Assembleia Legislativa da Madeira Sr. sobre
deputado
a rescisão desse mesmo contrato.
Para terminar, então.
Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em resumo, o PS defende o lançamento de um concurso público internacional para a ligação férrea entre a Madeira e o território continental, passageiros e carga rodada, um período mínimo de 5 anos, onde estejam definidas naturalmente as respectivas indemnizações compensatórias, sendo que essa responsabilidade tem que caber ao Governo Regional e esta matéria tem que ser discutida, como é evidente, na Assembleia Legislativa da Madeira. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e, naturalmente, também cumprimentar os colegas. Esta questão, ou estas duas recomendações ou projetos de resolução que são apresentados aqui na Comissão, são de temas que, naturalmente, são bastante importantes e decisivos para uma região insular, como o caso da Madeira, aliás, com dupla insularidade, porque estamos a falar não só da Madeira, como também do Porto Santo. E, portanto, quando se fala em mobilidade, no caso marítima, o famoso ferry, e também aérea, com a questão do Porto Santo, estamos a falar de duas questões de enorme importância para a Madeira e também para o Porto Santo. Permita-me, Sr. Presidente, só que recordar-lhe, e vale a pena contextualizar esta questão, que durante 8 anos de governo do Partido Socialista, nada foi feito sobre esta matéria. E, curiosamente, ouvir o Partido Socialista falar de eleitoralismo nesta matéria ao Partido Social Democrata dá vontade de rir, Sr. Deputado. Aliás, o Sr. Deputado já está a rir, porque sabe perfeitamente que eu vou-lhe recordar um espetáculo que nós assistimos na Madeira, não sei se o Sr. Deputado estava lá, um palco montado em Machico com o então líder do Partido Socialista, António Costa, em que os senhores todos saltaram de braços dados, é que ia haver o ferry e todo o ano. Portanto, o Sr. Deputado possivelmente estava lá e sabe perfeitamente que não há ferry e que não aconteceu nada. Portanto, o Sr. Deputado tem uma certa facilidade em chamar mentirosos aos outros. Eu não vou fazer isso, mas vou-lhe lembrar que os senhores prometeram e não cumpriram. Portanto, agora fica à sua consideração se isso foi mentira ou distração. Agora, há uma questão que nós realmente chamamos sempre a atenção, que é esta questão das ligações, sejam aéreas entre o Porto Santo e a Madeira e também a marítima entre o continente e a Madeira, são questões que dizem respeito também à República. Ao contrário do que diz o Partido Socialista, a questão da mobilidade e das ligações territoriais internas no país, isto é constitucional e diz respeito à República. Portanto, quanto a isso, nós estamos bem sintonizados com aqueles que conhecem a Constituição e sabem perfeitamente que a responsabilidade é da República. O Sr. Deputado ri-se, mas nós não nos rimos, nós madeirenses, porque sabemos perfeitamente que esta é uma questão da República. Quero lhe dizer, no entanto, que os primeiros contactos, sim, evidente, o Governo da Madeira e o Governo Nacional, do Partido Social Democrata, temos reparado que existe uma boa vontade e uma determinação do seu ministro da tutela para resolver esta questão e rapidamente. E ainda bem, quando nós estamos a falar da questão da ligação aérea entre o Porto Santo e a Madeira, não podemos continuar com esta ansiedade quase anual da população do Porto Santo e da economia local do Porto Santo, quer saber se vai haver avião ou não. E, portanto, isso tem acontecido com os governos do Partido Socialista a nível nacional e nós não queremos que isso continue a existir, Sr. Deputado. O senhor não tem esta consciência, mas devia de ter o que é o impacto para uma população que fica sem saber se vai ter avião, o que é o impacto sem saber se a economia do Porto Santo, que depende do turismo, vai ter ou não avião.
Bem,
o senhor deputado não tem
Paulo
essa
Neves,
consciência, mas nós temos.
Deputado,
portanto,
Paulo Neves,
para
no
terminar,
projeto de solução seguinte,
para terminar, Sr. Presidente, aquilo que nós queremos é uma solução de estabilidade que evite ansiedades e prejuízos económicos na ligação aérea entre o Porto Santo e a Madeira. Muito obrigado.
Tenho a inscrição do Sr. Deputado Francisco Gomes. Deixe-me só perceber se há mais inscrições para este projeto de resolução, não há? Então, o Sr. Deputado Francisco Gomes pode fazer o encerramento da discussão deste projeto, por assim dizer. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Iglesias, eu não quero entrar aqui em altercações partidárias, porque eu acho que eu tinha até a noção, até ouvi-lhe falar, que este é um assunto que, de facto, é consensual e que une todos os partidos regionais, ainda mais com a representação parlamentar. E não, Sr. Deputado, ninguém andou aqui a mentir. E se queremos falar de mentir, eu teria todo o gosto em tocar para si a conferência de imprensa que o seu líder regional deu no Porto do Funchal, e no qual ele diz exatamente aquilo que o Sr. Deputado não está a dizer. Quer dizer, ainda há cada dia estamos a discutir o subsídio de mobilidade, e na discussão do subsídio de mobilidade, o PS afirma, diz, defende que o mesmo é da responsabilidade da República ao abrigo das suas obrigações constitucionais em matéria de coesão e de continuidade territorial. Mas as ligações marítimas, que também se enquadram na coesão e na continuidade territorial, essas já recaem sobre a região. Era muito importante, até pelo motivo de coesão interna, mas eu não me meto na vida dos outros partidos, era muito importante para nós podermos ter um debate sério sobre temas que são sérios, que o PS falasse uma voz quando se fala dos assuntos na República e que falasse também uma voz quando fala na Madeira e quando fala em Lisboa. Mas eu estou muito feliz, e sinceramente feliz, do Sr. Deputado Miguel Iglesias ter finalmente esclarecido o país e os madeirenses sobre qual é a posição do PS relativamente ao ferry. A posição do PS é o governo regional e os madeirenses que se entendam. Porque não vale a pena dizermos uma coisa a 8 de maio, a 13 de maio, quando nos convém, quando queremos ir a votos, e leio, trata-se de uma medida que vai ao encontro e do desejo das necessidades dos madeirenses, reforçando a mobilidade para o exterior, mas que é igualmente fundamental para pequenas empresas. O ferry tem de ter maior regularidade e os preços de transportes também têm de ser mais competitivos. A dizer uma coisa na região, a dizer outra coisa na República. Mas fica muito claro, nós já sabemos ao que o PS vem. Pensávamos que o PS gostaria de defender, por uma vez que fosse no seu percurso, a linha ferry. Mas vemos que são duas fases, dois discursos, os quais não coincidem numa coisa só. São contra a autonomia e são contra os madeirenses. Mas para concluir, Sr. Presidente, para deixar aqui algo bem claro, já que o PS excluiu deste debate, todos os outros partidos não se excluíram. Existe um amplo consenso, que vão desde a direita até à esquerda, sobre este assunto. É um tema fundamental, não para a Madeira, mas para o país. Porque o que se faz na Madeira é no país que se faz. E o crescimento da Madeira e da economia da Madeira é o crescimento da economia portuguesa. Por isso eu pedi este sentido de Estado e esta coerência no tratamento deste assunto. Sei que vai ser muito bem recebido e sei que a concretização de uma obrigação, repito, de uma obrigação do Estado em termos de coesão e de continuidade territorial.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Peço desculpa, só uma interpelação à mesa, se me permitir.
Mas não, Sr. Deputado. Não, eu tenho a certeza que não vai ser uma interpelação.
Não, é uma interpelação.
Eu estive aqui calado, não fiz nada de errado.
Com
a mesa não fez nada de errado.
A culpa...
Portanto, não pode ser uma interpelação.
Sr.
O Sr. Deputado quer fazer uma consideração
não
política.
Não é uma intervenção
esta
política
comissão,
que eu vou fazer. Não é uma intervenção
os senhores
política.
Deputados estão permanentemente a desafiar a mesa. Eu já vejo isso como um desafio até, nem sei como é que é de lidar com isto.
Sr. Presidente,
permita-me. E vejamos, os seus deputados sempre dirão coisas que desagradarão a outros senhores deputados e têm que utilizar as rondas para se
é mesmo
entenderem ou desentenderem.
Com certeza. Sr. Presidente,
vamos comentar, vai ser a história do Pedro e do Lobo. Faz favor, Sr. Deputado. Vamos lá ouvir o que é que o Sr. Deputado tem para dizer.
Queria só pedir ao Sr. Presidente que irei fazer entregar a proposta, que eu julgo que o Sr. Deputado percebeu-me mal. Irei entregar ao Sr. Presidente para distribuir, particularmente ao Sr. Deputado do Chega, a proposta do Partido Socialista entregue na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para que se termine o lançamento do concurso internacional sobre a ligação férrea, que eu julgo que o senhor,
pronto, ao seu deputado
não percebeu.
Agora, obrigado. O Sr. Deputado Filipe Melo, com maior legitimidade, também quer fazer uma interpelação, porque o senhor fez uma interpelação, o senhor deputado. Nós andamos de interpelações a interpelações, interpelamos-nos uns aos outros, ou melhor, os senhores interpelam-se uns aos outros, eventualmente até se atropelam. E, portanto, não vamos fazer interpelações ao seu deputado. É distribuição... Eu vou distribuir o documento. Eu distribuo o documento. Eu próprio distribuo, se for caso disso. Quero mencionar o documento, não é?
Exatamente.
Pronto, é isto.
Então, Sr. Presidente, muito obrigado. O documento que eu pedia para, Sr. Presidente, fazer chegar aos vários grupos parlamentares é um documento do denoticias.pt, que é o Diário de Notícias da Madeira, do dia 8 de maio de 2024, às 18h39, que prova que o Sr. Deputado Miguel Iglesias está alinhado com o PS, ou seja, mente de início ao fim, em que diz que fofo garante ferry entre Madeira e continente. Era isto que eu pedia para ser distribuído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, compreendam que é muito difícil assim a mesa gerir as interpelações. E posto isto, vamos passar a sério mesmo. Eu em si acredito mais, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, uma
muito
interpelação
obrigado.
A
muito
sério.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, uma interpelação à mesa a sério para evitar situações destas no futuro. Eu, se calhar, ponderaria a possibilidade da mesa, a partir de agora, eu faço parte da mesa também, receber as distribuições de documentos sem que seja preciso a pessoa que quer distribuí-los os tenha que descrever. Portanto, se alguém quiser fazer uma interpelação para distribuir um documento, entrega-o diretamente aos serviços e a mesa fará a distribuição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aceito a sua sugestão. Não é original, mas pode ser eficaz. Eventualmente não é. Sr. Deputado Filipe Melo, poupe-me, por favor. Não vai fazer isso. Não pode fazer isso. Entramos aqui num corrupio de interpelações à mesa e distribuição de documentos. Sr. Deputado, essencialmente, o que querem sempre, acho que só houve uma interpelação à mesa genuína, verdadeira. As outras todas é para fazer uma intervenção política. E os seus deputados, nesse aspecto, desrespeitam-se uns aos outros em termos de gestão de tempo. É isso que acontece. É só um bocadinho. Sr. Deputado, não é um acrescente. Sr. Deputado agora quer responder a alguém. Vamos ter outro projeto de resolução, já de seguida, que é sobre as ligações aéreas entre a Madeira e o Porto Santo. E, portanto, é mais uma oportunidade, dentro de uma grelha de tempos que já aprovamos para procurarmos ser eficazes, em que os seus deputados têm a oportunidade de fazer considerações políticas, de afirmar posições, de fazer perguntas uns aos outros e de ficarem insatisfeitos com as respostas que obtêm. Isso também faz parte, não é? Portanto, ó Sr. Deputado Filipe Melo, o seu deputado é mesmo a história do Pedro e do Lobo. Está sempre a pôr-me à prova, a mim, à mesa, a questionar sobre... É todos os dias, não há dia nenhum em que isso não aconteça. Como é que quer que eu acredite em si? Não faz, agora já não faz, porque não é uma interpelação à mesa que o senhor vai fazer. Pronto, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para dizer, e só me vou dirigir ao Sr. Presidente, que sempre foi prática desta comissão, das outras comissões, em plenário, quando um grupo parlamentar pede a distribuição de um documento, identificar o documento que quer ser distribuído. E eu acho estranho, sinceramente, como é que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto vem pôr objeções a isto, uma vez que até nem é presença assídua nesta comissão, e quando cá vem, as poucas vezes que cá vem criticar o modus operandi que está instituído e bem na comissão. Portanto, eu sugiro, Sr. Presidente, que continue da forma como está, até para os outros grupos parlamentares saberem a informação que vão receber da mesa. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não tem nada de estranho, Sr. Deputado, estar numa reunião ou não estar na outra. O Sr. Deputado gera a agenda, com muito bem entender, tal como o Sr. Deputado gera. O único que não pode gerir a agenda dessa maneira sou eu, que tenho que estar aqui sempre sentado, ou quase sempre, como é evidente, não é? Portanto, essa consideração não é justa, Sr. Deputado. Quanto à questão dos documentos e a sugestão que o Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto faz com toda a propriedade, tem a ver com o quê? Com os comportamentos que os seus deputados adotam relativamente às interpelações à mesa. E penso que foi um exercício genuíno de procurar ultrapassar essa questão e que os nossos trabalhos sejam o mais fluidos possíveis. Vamos passar então ao segundo projeto de resolução, que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega e que diz respeito à concessão de serviços aéreos regulares entre a Madeira e o Porto Santo. Ora, eu apostaria que seria o Sr. Deputado Francisco Gomes a fazer a apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Excelente aposta, Sr. Presidente.
Vamos continuar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em fevereiro de 2019, o Estado, através da Secretaria de Estado das Infraestruturas, assinou um contrato de concessão da linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo pelo período de 3 anos. E nesse contrato estavam plasmados 2 objetivos diferentes e igualmente importantes. Por um lado, garantir as obrigações constitucionais do Estado em termos de coesão e de continuidade territorial. Por outro lado, apoiar o desenvolvimento económico da ilha do Porto Santo, derivado da sua condição de dupla insularidade e dos desafios acrescidos que essa condição impõe à sua principal indústria, que é o turismo. Todavia, a data de abril de 2022 veio e o Estado não conseguiu garantir o lançamento de um novo concurso e foi obrigado a uma primeira prorrogação de meses do contrato previamente celebrado. Isto voltou a acontecer na vez seguinte, e na vez seguinte, e na vez seguinte, e de prorrogação em prorrogação, chegamos a abril de 2024, apenas para termos ainda mais uma prorrogação, desta feita até setembro de 2024, porque o Estado ainda não encontrou a arte e o engenho para lançar e concluir um concurso para unir 2 pontos separados por 50 km de mar. As consequências desta instabilidade para uma ilha que depende do turismo é fatal. E não é só o Chega que o diz. Disse-o o PSD em 22 de janeiro de 2024 e disse-o a Iniciativa Liberal a 9 de fevereiro de 2024. Senhor Presidente, senhores deputados, é igualmente mau saber que cada prorrogação foi objeto de autorização por parte do Conselho de Ministros e, à pala das muitas já feitas na ligação Madeira-Porto Santo, o Governo português provavelmente já gastou mais do que seria o caso se o concurso já tivesse sido iniciado e concluído. Porque cada impasse gerado é, de sobremaneira, uma desconsideração para as populações da Madeira e do Porto Santo e um ataque ao tecido empresarial da região, urge dar seguimento a este projeto. Não só por ser uma necessidade para a boa gestão do erário público, mas também por ser uma questão de justiça social para com o povo de uma região autónoma e de uma ilha, onde também se luta pela afirmação e pelo crescimento da economia e de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu, Sr. Deputado Francisco Gomes. Inscrições. Sr. Deputado Miguel Iglesias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, irei ser muito conciso. Esta recomendação não faz qualquer sentido por motivos objetivos. Já está em curso um procedimento de concursão internacional para a concessão da ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo. Aliás, como o Sr. Deputado referiu. E o único motivo pelo qual não foi concluído foram as contestações judiciais por parte de um dos concorrentes, que são procedimentos legalmente legítimos, mas que efetivamente prejudicam em particular o Porto Santo e a estabilidade que se quer nessas ligações, mas tanto o governo anterior como o atual, como também o Sr. Deputado referiu, têm feito as prorrogações necessárias e no âmbito da contratação pública possível para, naturalmente, não deixar o Porto Santo sem as ligações aéreas. Portanto, isto não é um problema político, não era no governo anterior e não é efetivamente no governo atual. É uma questão de contratação pública, como é evidente, está a ser dirimido nos locais próprios, que infelizmente tem prejudicado, como é evidente, o Porto Santo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. O Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão da ligação aérea entre o Porto Santo e a Madeira, mas também entre o Porto Santo e o continente, é de uma enorme importância. Partido Social Democrata, pelo enorme respeito que tem pela população do Porto Santo, que vive uma dupla insularidade, naturalmente solidariza-se constantemente na denúncia desta ansiedade que a população do Porto Santo passa regularmente quanto às ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira. Nos 8 anos do Partido Socialista, caracterizaram-se pelas prorrogações. Foram 5, não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, foram 5. E isso naturalmente causa ansiedade numa população, que deixa de saber se vai ter ligação aérea entre o Porto Santo e a Madeira, e causa prejuízos económicos a uma região que depende muito precisamente do turismo e que em alturas do ano é impossível um turista fazer uma marcação para visitar o Porto Santo porque não há sistema, porque não se sabe se o avião vai continuar ou não. Esta situação é absolutamente inaceitável e o Governo da República, ao contrário do que diz o Partido Socialista tem um princípio que nós já conhecemos. Para o PS, autonomia é desresponsabilização da República. Para nós, não. Para nós, autonomia é uma responsabilidade das instituições da República que têm a cumprir com as suas obrigações. O Partido Socialista, de facto, durante 8 anos não cumpriu, que tinha esta ideia que o seu deputado do Partido Socialista tem, que tudo o que é das autonomias é da responsabilidade apenas do Governo da Madeira. Não é verdade. Para já isso é uma ignorância constitucional e depois era uma injustiça. Portanto, o Sr. Presidente, aquilo que nós queremos na ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo...
Vamos criar condições para ouvir o Sr. Deputado Paulo Neves, por favor.
Aquilo que nós queremos, Sr. Presidente, para terminar nesta questão das ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira, o Porto Santo e o continente, é uma solução de estabilidade no contrato que evite angústias entre a população e prejuízos na economia. E continuo a dizer o mesmo, o princípio da continuidade territorial, ao contrário do que diz o Partido Socialista, ao contrário do que defende o Partido Socialista, é uma responsabilidade da República. Autonomia não é desresponsabilização da República, como defende o Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, para finalizar esta discussão, o Sr. Deputado Francisco Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu de facto, vim para esta comissão com a esperança, com a convicção que nós poderíamos ter uma discussão com elevação e com sentido de Estado sobre um tema que, ao menos quando estamos na Madeira, parece ser consensual. O que é estranho é ouvir da parte do Partido Socialista uma voz na região, uma voz em período eleitoral, uma voz em campanha, mas chegamos à República, a voz é completamente diferente. Ora, nós estamos cá, como deputados eleitos, para resolver situações. Nós não estamos cá para dizer, ah, já está a ser feito, ou vai ser feito, ou vai ser ultrapassado. Nós estamos cá para resolver situações. Não é para dizer às pessoas, sejam elas quem forem, que se satisfaçam com remendos. As pessoas querem soluções, não querem remendos. E esta visão da autonomia e da gestão pública que o PS quer incutir, que é satisfaçam-se com as migalhas. Nós não a defendemos, nós defendemos para os portugueses de Braga, nós defendemos para os portugueses de Lisboa, nós defendemos para os portugueses do Algarve e não as defendemos para os portugueses das regiões autónomas. E eu repeti várias vezes na minha intervenção a importância de iniciar e de concluir o concurso. Não me importa quantas vezes foi lançado, não foi concluído. Temos aqui várias pessoas com formação na área da economia e da gestão. Como é que podemos fazer uma gestão séria, de longo prazo, estável, coerente, quando não sabemos se teremos ligações 6 meses depois? Isto é literalmente impossível. E que o PS venha para aqui defender soluções que não são soluções, não é só uma ofensa à população em casa do Porto Santo. E é bom que eles se costumem nota de como é que o PS trata o Porto Santo da República. É uma ofensa a todos os portugueses. Porque quem defende este tipo de gestão para o Porto Santo, defende este tipo de gestão para todo o país. E remendos não podem ter lugar numa República onde os deputados são pagos e eleitos para resolver as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Estes projetos de resolução subirão a plenário para ser votados. São em plenário que serão votados. Os projetos de resolução serão votados em plenário. Só para termos isso presente. E então vamos voltar ao ponto 4, que é o requerimento do Partido Socialista para a audição da Secretária de Estado da Mobilidade, doutora Cristina Dias, sobre aquela questão do processo de saída da CP, que já tivemos várias audições. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Como disse o Sr. Presidente, já tivemos várias audições sobre o tema, também o Partido Socialista já falou publicamente sobre o assunto, e para dar todos os esclarecimentos imperativos sobre o tema, achamos que a senhora Secretária de Estado da Mobilidade, a doutora Cristina Dias, deve vir ela própria à Comissão explicar o processo. Muito obrigado.
De certo, Sr. Deputado, alguma inscrição? Uma. Temos uma inscrição, que é o Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À semelhança do que temos feito anteriormente, não vamos obstaculizar este requerimento e esta audição. Enfim, já têm vindo sucessivos requerimentos, já fizemos N reuniões sobre esta matéria, recebemos todos os esclarecimentos documentais, portanto, todas as questões e os factos foram mais do que provados. Temos já um manancial de informação enorme sobre esta matéria. E o Partido Socialista agora, neste momento, veio-se substituir ao requerimento inicial do Chega e veio ele próprio querer fazer mais uma audição. Bom, nós vamos viabilizá-la, mas do nosso lado não contem para continuar com esta matéria, porque, ao fim e ao cabo, nós continuamos a olhar para o retrovisor, continuamos a olhar para situações que ocorreram há 9 anos atrás, há 10 anos atrás, e o que é certo é que os portugueses também lá fora que nos estão a ver continuam e ficam sem perceber efetivamente para que é que serve também esta comissão, porque continuamos a falar, enfim, foi um requerimento do PCP de há 12 anos atrás sobre a privatização da ANA, é um requerimento do Partido Socialista de há 9 anos atrás sobre uma secretária de Estado na altura, no outro governo, há 2, 3 governos atrás, e portanto não faz qualquer sentido continuarmos nesta situação. Nós vamos viabilizar porque achamos que, enfim, queremos encerrar o assunto, mas vou também dar-vos nota que nesta própria audição, se vierem ao lume situações adicionais que digam respeito a um conjunto de situações que nós fomos referindo ao longo das audições, nomeadamente das tabelas de pessoas que saíram em 2017, 18 e 19 da empresa, nós vamos querer identificar essas pessoas e vamos querer também fazer um conjunto de pedidos de documentação relativamente a esta matéria, porque efetivamente achamos que neste momento este assunto tem que ser encerrado. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Temos mais uma inscrição, que é o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que...
Muito bem. Sr. Deputado Filipe Melo tem condições para fazer a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente.
Parece-me a mim.
Bom, naturalmente que o Grupo Parlamentar do Chega vai votar favoravelmente este requerimento do Partido Socialista. Aliás, não fazia sentido de outra forma, uma vez que nós iniciamos esta série de requerimentos sobre esta temática, e faz todo sentido, naturalmente, ouvir a parte mais envolvida em todo o processo. No entanto, eu tenho que discordar com o que disse o Sr. Deputado Gonçalo Lage, compreendendo o que quis dizer, que estamos numa fase de olhar para o futuro e não para o passado, mas cada vez que se mexe no passado, como se diz na minha terra, é cada cavadela, cada minhoca. E quando se vai rebuscar o Partido Socialista, é só minhocas a saltar das cavadelas que se dá. Portanto, eu desafio o grupo parlamentar do PSD a trazer à colação todos os envolvidos na CP, porque, ao que parece, são muitos, e não é só a atual senhora secretária de Estado. Portanto, e como nós estamos a discutir nesta comissão temas do futuro, do presente, mas também do passado, isso deve ser trazido, porque muitos dos erros do passado ainda têm custos atualmente e ainda terão custos no futuro. Porque eu pergunto, quantas Alexandras Reis não haverá perdidas pela CP e por outras entidades públicas? E 500 milhões aqui, 500 milhões ali, quem vai ao bolso dos portugueses são sempre os mesmos. Portanto, Sr. Presidente, eu desafio o PSD a continuar nesta senda de audições, porque nós estamos cá e somos pagos é para trabalhar e para descobrir o que está mal e para projetar o futuro. Muito obrigado.
500 mil, Sr. Deputado, 500 milhões é assustador mesmo. 500 mil já é assustador. 500 milhões, acho que o melhor era fechar tudo. 500 mil já é bastante dinheiro. 500 milhões é melhor fechar tudo, nem pensar. O Sr. Deputado Gonçalo Lage pediu para intervir novamente e, portanto, deixaria o Partido Socialista para o fim, para fechar. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, foi um lapso meu porque acabei por não referir esta situação, mas creio que também é do conhecimento público e por isso é que nós também vamos votar favoravelmente, que a senhora Secretária de Estado manifestou o seu interesse em vir a esta comissão, manifestou o interesse em estar cá presente e, portanto, tendo manifestado esse interesse, nós obviamente também vamos votar a favor e era importante que ficasse registado que essa vontade ficou manifestada pela senhora Secretária de Estado. Muito obrigado.
Muito bem. O seu deputado Hugo Costa, para encerrar a discussão muito e votarmos o requerimento. Faz favor.
Muito sucintamente, eu acho que é do próprio grupo da Partido Socialista, achamos que é do próprio interesse da senhora Secretária de Estado esclarecer ela própria o tema, ela própria vir aqui esclarecer o tema e também todas as suas questões ou não questões. Agora, independentemente de ser no passado ou ser no presente, é uma pessoa que tem responsabilidades neste momento governativas, na qual existe há alguns anos a esta parte um debate sobre as questões da sua saída. Não é uma questão de hoje, não é uma questão da. É uma questão que sempre tem levantado um conjunto de debates e de questões. Por isso, é importante também termos esse debate, até porque ela hoje, sendo secretária de Estado da Mobilidade, tutelando um conjunto de empresas públicas, inclusive a própria ICP, é importante também percebermos se a sua legitimidade não está perdida ou um pouco perdida desse ponto de vista. Temos que, até porque, naturalmente
Sim, Sr. Deputado.
E que eu saiba, os apoios não fazem parte do regimento em comissão.
Sim, pois. Sr. Deputado, pode continuar. Acho que tem condições agora para isso. Faz favor.
Apenas para dizer, tratando-se de uma pessoa que hoje exerce funções de responsabilidade, é Secretário de Estado da Mobilidade, tutela a própria empresa que está aqui a ser debatida se lhe deu ou não a indenização. É importante percebermos se a sua legitimidade, do ponto de vista também da sua ação política diária, não está comprometida, por isso nada melhor do que ela própria vir à Comissão de Economia prestar os esclarecimentos necessários. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado, coloco então o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, que era isso que os seus deputados declararam nas suas intervenções. E nestes termos vamos passar ao ponto seguinte, que é a votação na especialidade do projeto de lei 7216, primeira, Partido Socialista, a questão das taxas de portagem nas ex-secut, abreviando o título. E posto isto, senhores deputados, o guião foi distribuído. Estamos habilitados, podemos começar a votação. Temos a votação do artigo 1º do projeto de lei, que diz respeito ao objeto, uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Posso colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PSD e a Iniciativa Liberal. Quem vota contra a alteração é o objeto, quem vota contra é o PSD. Quem se abstém é a Iniciativa Liberal. E votam a favor o Partido Socialista, o Chega, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Está bem, Patrícia? Está? Ok, portanto a proposta está aprovada. Passamos então à votação do artigo 1º. Está prejudicada a outra anterior proposta de alteração do Partido Socialista. E nesses termos passamos para o artigo 2º do projeto de lei. Partido Socialista, eliminação das taxas de portagens. Votação da proposta de alteração ao artigo 2º. Que é exatamente esta que eu também tenho aqui à frente, os deputados terão, com certeza, e que simplifica o texto, digamos assim. Posso colocar à votação, quem vota contra, Partido Social Democrata, quem se abstém, Iniciativa Liberal, votam a favor o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, o Partido Comunista Português e o Chega. E nesses termos estão prejudicadas as demais que eram do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e a original do PS. E passamos então ao artigo 3º. O artigo 3º é a norma revogatória e temos então a votação desta proposta. Posso colocar à votação? Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Está aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista, Partido Comunista Português, Livre, Bloco de Esquerda e Chega. Ok? Ai. Artigo 4º. Faz favor. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu como prejudicada a proposta do PCP relativamente ao artigo 2º, só que eu chamo a atenção para que a proposta do PCP é um aditamento, mesmo em relação à proposta do PS. E, portanto, salvo melhor opinião, ela deve ser votada.
E tem toda a razão, Sr. Deputado, por isso é que está no guião, na parte final, por ser um aditamento. Na página 3, Sr. Deputado António Filipe. Página 3. Está enquadrado, Sr. Deputado? Página 3. Não, falta-lhe aí a votação da proposta de aditamento do artigo 2A, Partido Socialista, votado proposta de aditamento do artigo 2A. Essa está prejudicada. Não? Então, Sr. Deputado Costa, ajude, por favor.
Sr. Presidente, a proposta do Partido Socialista foi apenas de alteração, colocava as mesmas redes viárias do que a proposta inicial. Apenas alterou, clarificou o português. Clarificou o português, do ponto de vista da logística. Em relação à proposta do PCP e do Bloco, elas acrescentam redes viárias à proposta inicial do Partido Socialista. Dessa forma, são propostas diferentes. Ou seja, uma coisa é a proposta do Partido Socialista, que é sobre um conjunto de redes viárias, outra coisa é a proposta do PCP e do Bloco, que vão além dessas redes viárias.
Muito bem, Sr. Deputado. Da minha parte está compreendido, houve aqui um erro de qualificação, sem dúvida. Senhores deputados, estamos todos enquadrados, portanto não ficaram prejudicadas, porque a do PCP acrescenta à rede de estradas, nomeadamente as do Porto, que eu frequento muito, e o Bloco de Esquerda faz o mesmo. Eu colocarei à votação a proposta de alteração do Partido Comunista Português. Quem vota contra? Partido Social Democrata, Partido Socialista. E o Chega. Partido Social Democrata, Partido Socialista e o Chega. E quem se abstém? A Iniciativa Liberal. E quem vota a favor? O Partido Comunista Português, o Livre e o Bloco de Esquerda. Está bem? Senhora deputada, estamos a votar uma proposta de alteração do Partido Comunista Português ao artigo 2º. Senhor deputado Filipe Melo, estamos a votar uma proposta de alteração do Partido Comunista Português ao artigo 2º, que acrescenta as linhas G, H, I e J, dizendo respeito, desde a primeira que referi, à Autostrada Norte Litoral entre Angeiras e Dark, à linha H, A29, Autostrada da Costa de Prata. Senhor deputado, acrescenta à enumeração inicial da proposta do Partido Socialista mais 4 troços de estradas, de autoestradas. Estamos no primeiro ponto da página 2. Já votamos. Portanto, querem que eu repita a votação? Eu vou repetir a votação, não vá depois alguém. Tenham paciência, senhores deputados. Vamos votar novamente, vamos confirmar, vá, a votação. Estamos a votar a proposta de alteração do Partido Comunista Português ao artigo 2º. Quem vota contra? Partido Socialista, Partido Social Democrata e julgo que o Chega. Quem vota contra? Sr. Deputado Filipe Melo. Quem vota contra? Eu bem parecia que tinha que repetir a votação. Tive aqui um feeling. Faz favor.
Sr. Presidente, sim, claro que sim. Muito rapidamente, para esclarecer o equívoco. Nós só iríamos votar contra toda a proposta do PCP por causa da reversão da concessão que está neste diploma. No artigo 2º, o que o PCP acrescenta em termos de autoestrada, portanto, na linha G, é que nos leva a votar favoravelmente esta proposta. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Não, foi um esclarecimento, vá, tudo bem. E eu imaginava que fosse isso, de facto. Estou a olhar para o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Então, Srs. Deputados, vamos concentrar-nos então, se faz favor. Estamos a votar o artigo 2º, a proposta de alteração do Partido Comunista Português. Quem vota contra é o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Quem se abstém é a Iniciativa Liberal. E quem vota a favor é o Partido Comunista Português, o Livre, o Bloco de Esquerda e o Chega. E, portanto, a proposta está rejeitada. E agora vamos ao aditamento do Bloco de Esquerda, que não está prejudicado, porque esta não foi aprovada. E o aditamento do Bloco de Esquerda faz exatamente uma proposta semelhante ao PCP, mas só com duas alíneas, com três, a linha H, I e J, A29, A41, A42. Eu estou a dizer isto que é para ter a certeza que estão todos enquadrados, não é? Podemos passar à votação, então. Quem vota contra, votam contra o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Chega. Quem se abstém é a Iniciativa Liberal. E quem vota a favor é o Partido Comunista Português, o Livre e o Bloco de Esquerda. E a proposta está rejeitada. E agora sim, vamos para o artigo 4º. Artigo 4º, entrada em vigor e produção de efeitos. Temos uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português. Senhores deputados, estamos enquadrados, estão identificados relativamente à proposta de alteração do Partido Comunista Português. Posso colocar à votação. Senhor deputado Filipe Melo, está tudo bem? Ok. Veja na página 3. Porque já tínhamos feito a votação. Vamos para o artigo 4º. Senhor deputado, não tem trocado, senhor deputado. Já tínhamos votado. Nós já tínhamos votado. Sim, já tínhamos votado o artigo 3º. Tínhamos votado antes de fazermos esta votação do PC e do Bloco. E, portanto, agora vamos votar o artigo 4º. Está na página 3 do seu guião, Sr. Deputado. O artigo 4º, está a ver lá em cima, entrada em vigor e produção de efeitos. E temos uma votação da proposta de alteração apresentada pelo PCP, o artigo 4º. Ok? Posso colocar à votação. Quem vota contra? Votam contra o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Votam a favor? O Bloco de Esquerda, o Livre e o Partido Comunista Português. A proposta está rejeitada. Votamos então o artigo 4º do Projeto de Lei 72, o nosso projeto de lei que temos aqui em cima da mesa, do Partido Socialista, que é a produção de efeitos, também, entrada em vigor e produção de efeitos. Posso colocar à votação. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Está aprovada. Com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Chega, do Partido Comunista, do Livre e do Bloco de Esquerda. Agora temos os... No fim. Temos então os aditamentos, que é o artigo 2A. Senhora Deputada, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, queria só declarar um potencial conflito de interesses, dado que eu sou quadro de infraestruturas de Portugal, portanto queria só deixar aqui expresso. Obrigado.
Fica registado, não é, doutora Patrícia? Está registado. Obrigado, Sr. Deputado. Artigo 2A, aditamento, reversão da concessão. É uma votação da proposta de aditamento do artigo 2A, com renumeração dos restantes artigos, foi apresentada pelo Partido Comunista Português. Posso colocar à votação. Vota contra quem? O Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Chega e a Iniciativa Liberal. Ok? Quem se abstém? Ninguém se abstém e votam a favor. O Bloco de Esquerda, o Livre e o Partido Comunista. A proposta está rejeitada. E temos a proposta de aditamento do artigo 2A, esta apresentada pelo Bloco de Esquerda, com remuneração também. Quem vota contra? Partido Social Democrata, Partido Socialista, Partido Chega, Iniciativa Liberal, Partido Iniciativa Liberal. Abstém-se ninguém e votam a favor o Bloco de Esquerda, o Livre e o Partido Comunista Português. A proposta está rejeitada. Está concluída a votação. Está concluída a votação. Sr. Deputado Filipe Melo, uma interpelação à mesa.
Exatamente.
É isso.
Sr. Presidente, eu não queria usar essa figura, para o Sr. Presidente não dizer que eu estou a abusar da figura da interpelação, só para dar aqui uma pequena ajuda, Sr. Presidente, no guião, eu penso que nós indicamos corretamente a votação do artigo 2º do projeto de lei e do artigo 3º, o Chega votou a favor, é isso que tem, certo? Ok, muito obrigado.
Está confirmado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Deputado Gonçalo Aires tinha feito o sinal. Faz favor, Sr. Deputado.
Declaração de voto, Sr. Presidente.
Uma declaração de voto. Vai querer produzi-la agora, verbalmente?
Sim.
Muito bem. Pode fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor.
O PSD votou contra porque, precisamente, foi por iniciativa do PSD solicitado um conjunto de audições que foram rejeitadas pelo Partido Socialista e pelo Chega também. Há aqui, e continua a existir, um conjunto de informação que não está totalmente clara. Nós, pelas informações e pelos estudos que temos feito, estamos a falar de cerca de 200 milhões de euros de diferença de receitas anual, mas com duas ou três agravantes que nos parecem importantes aqui colocar. A primeira é que o Partido Socialista, durante tantos anos, andou a falar na questão da ferrovia, quando aprova e apresenta esta proposta, está precisamente a colocar um entrave muito grande ao desenvolvimento da ferrovia. Há aqui uma concorrência grande no transporte de mercadorias entre o que é a utilização rodoviária e o que é a utilização ferroviária. E neste momento a utilização para transporte de mercadorias ferroviárias está posta em causa e está neste momento de uma forma concorrencial desvirtuada pela aprovação da proposta do Partido Socialista. Acresce também um outro ponto que não foi devidamente estudado porque o Partido Socialista inviabilizou essas audições. Vai haver, por consequência, um aumento muito maior de tráfego nestas vias que neste momento vão ficar sem custos e por esse aumento de tráfego vai haver um acelerar das obras, das grandes reparações e manutenções necessárias nestas vias que também não estão contabilizadas e terão que ser também tidas em contas por esta solução. A solução do PSD passaria por uma redução e por criação de condições de descontos que pudessem ser descontos significativos para os residentes e para os utilizadores frequentes, de forma a permitir dar vantagem sobre a utilização do utilizador pagador e do poluidor pagador. E com esta proposta, o que nós estamos a aprovar é precisamente ir contra o utilizador pagador e ir contra o poluidor pagador, que são medidas que são precisamente contra a nossa ideia e o nosso programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está inscrito o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto para uma declaração de voto também. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sou muito rápido para deixar o protesto pelo facto do processo em especialidade praticamente não ter ocorrido e, por isso, hoje não termos informações, não termos dados, não termos testemunhos dos interessados que poderiam ter sido bastante importantes nem digo em relação a aprovar ou não aprovar, mas refiro-me a potenciais alterações que pudessem ter sido feitas, que pudessem ter melhorado aquilo que foi aprovado hoje. Dado que não existia urgência, porque a entrada em vigor será apenas em janeiro de 2025, acho que teria sido obrigação desta Comissão ter feito um trabalho mais detalhado, nomeadamente alimentar a discussão com algum tipo de estudo, dado o impacto que isto tem. Isto independentemente, no final desse processo, e eu digo, no final desse processo, a Iniciativa Liberal poderia ter aprovado este projeto de lei, como poderia ter rejeitado. A questão é que não nos foram dados e testemunhos que nos permitissem fazer uma votação informada, quando isso seria perfeitamente possível de fazer no tempo que temos até a lei entrar em vigor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos restabelecer as condições. Sr. Deputado, tive alguma dificuldade em ouvir o deputado Carlos Guimarães Pinto, que tem interesse em ouvir, como todos nós. Portanto, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este ponto, dizer também que o Grupo Parlamentar do Chega também se opôs à chamada a esta comissão e, para que não restem dúvidas, voltaria a fazer o mesmo. Porque entendemos que não é necessário. Entendemos que o que está no nosso programa e que nós prometemos aos portugueses temos de cumprir e não andar. A adiar para ver se a coisa vai passando despercebida. Portanto, o que nós fizemos, voltaríamos a fazer. É evidente que a proposta do Partido Socialista tem algumas lacunas. Uma delas identificada pelo PCP, que acrescentou e bem o resto do troço da A28, que nós entendemos que deveria ter sido contemplada porque abrange imensos automobilistas diariamente, que fazem a ligação do distrito de Viana ao distrito de Braga e ao distrito do Porto, e que o PS, por algum motivo, não terá considerado. No entanto, penso que demos mais um grande passo para ir ao encontro da necessidade dos portugueses e de aliviar também a carteira dos portugueses, que naturalmente têm sido gravemente penalizados por isto. Portanto, da parte do Chega, é uma satisfação que uma das propostas que estava no nosso programa eleitoral tenha finalmente vindo a concretizar-se. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltando a criar as condições para o deputado Hugo Costa, que vai também proferir uma declaração de voto.
Uma coisa da parte do Partido Socialista, para ficar muito claro, dizer que esta proposta era crucial para a coesão territorial e também para a economia e também para aquela que é uma visão de um Portugal inteiro, uma coesão territorial em todo o território. Dessa forma, esta aprovação é importante para a economia e para uma visão social do nosso território. Em relação a questões de calendários e também de propostas de alteração, relembrar que é um tema há muito conhecido por todos, há muito debatido por todos, e que dessa forma não era necessário ter mais demonstrações para o processo apenas ser atrasado, que era o que essas propostas levariam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devo confessar-vos que estar aqui sentado também me obriga a algum silêncio, quando tinha alguma vontade também de dizer qualquer coisinha, mas que não farei naturalmente, porque não me cabe a mim fazê-lo. Posto isto, encerramos os nossos trabalhos e temos agenda combinada para terça-feira, a próxima terça-feira, dia 18, conto que seja às 11 da manhã, a audição dos indigitados ou do indigitado para o Conselho Económico e Social. Os candidatos, indigitados, o que seja. Sr. Deputado Filipe Melo, poupe-me, por favor. O que foi? É uma interpelação à mesa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só é uma interpelação muito simples. É que está na agenda do dia o ponto 7, apreciação e votação do projeto de voto 85.
Sr. Deputado, foi retirado, a pedido do proponente,
okay,
tendo em atenção de que se encontra ausente do país. Não está cá, seja como for. Portanto, na ordem de trabalhos, tem razão, a primeira ordem do dia que é enviada à sexta-feira, que foi enviada na sexta, incluía. E depois, a pedido do próprio, eu dei indicações para ser retirada, e portanto, a ordem do dia que foi enviada ontem já não continha esse ponto. Foi atualizado.
Ok, estava este equívoco, Sr. Presidente, mas obrigado. Realmente tinha escapado.
Sim.
Já não é a primeira vez que acontece, o CDS propor iniciativas e depois não aparecer para as apresentar.
Não, para além disso, foi também só este reforço. Não é a primeira nem será a última que eu estou distraído e que me passa alguma coisa.
Não, naturalmente que sim. Não. Repare,
tem sido sempre...
o reparo não é para o Sr. Presidente, o reparo é para o grupo parlamentar do CDS, que na semana passada também já apresentou uma iniciativa e não veio cá ninguém para a defender. Hoje, pelos vistos, retiraram ainda a tempo.
É verdade.
Mas é importante que o grupo parlamentar do CDS, das duas uma, ou consegue que algum senhor deputado venha à comissão. Ou então, deixa de apresentar projetos a esta comissão, se não está em condições deputado, de o defender.
Também não é preciso tanto. Sr. Presidente, não é preciso. Portanto, tanto. Os trabalhos estavam encerrados, está esclarecido.
Nós podemos votar se for necessário.
Por que motivo é que ponto não está?
Não, oh, Sr. Presidente, eu percebo o que me está a dizer e o Sr. Presidente, sim, volta a referir, não tem culpa nenhuma. Simplesmente, os grupos parlamentares preparam antecipadamente os pontos para chegar à comissão e defender. E nós não estamos, na disposição de estar a preparar semanalmente pontos do CDS que chegam aqui
o seu deputado Filipe Melo,
e não têm representação.
O seu deputado Filipe Melo está sempre preparado para tudo. Não precisa de perder tanto tempo a preparar-se. Portanto, vamos avançar. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Com uma nota de humor, terminamos. Pirem todos mais satisfeitos para o almoço. Muito obrigado.